Boa noite, senhores vereador, vereadora Vanessa, assistência e aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade e interior. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 12 de novembro de 2024. Solicito à vereadora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ronei Santos.
Justificativa.
Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Com justificativa.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Com justificativa.
Vereador Lincoln Pontes.
Com justificativa.
Vereadora Vanessa de Oliveira, presente.
Leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Toma tua mão, escudo e paz, e tu levanta a minha ajuda. Tira a lança, obstrui o caminho aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Seja envergonhado e confundidos os que buscam a minha vida. Voltem atrás. Seja envergonhado os que têm o mal contra a mim. O que persegue Cristo e seus seguidores. No final, podem ter certeza de que venha excluído e seguinte aplico a eles. Seja como a maioria perante o evento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja seu caminho escuro, escorregadio, e o anjo do Senhor os perseguirá. Será incorreto para Davi ou qualquer outro pescador apresentar as tuas petições, Deus, mas eu tais salmos solicita o homem livre do pecado, Cristo Jesus. Ele pede apropriadamente julgamento divino sobre aqueles que deixam, já que o ódio por eles odeia Deus, seu povo, também o bom, dade a justiça e a verdade.
Leitura da ata anterior.
Ata ordinária número 058 de 2024. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário, Caetano Zé Travasso reuniu-se em forma regimental os vereadores. Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Edomar Xavier da Costa, Nedilândia Morim Loureiro, Lincoln Leano Lopes Pontes, Jorge Luiz Ritter Penteado, Irandira Silveira Rodrigues, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira e Cristina de Matos Azevedo. Abertos trabalhos pelo vereador-presidente Ronei Santos da Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 057 de 2024 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão. Na sessão do dia 12 de novembro de 2024. Passaremos agora para o expediente. Não tendo expediente, passaremos para a ordem do dia.
Presidente, questão de ordem. Gostaria de fazer dois requerimentos verbais, bem simples, né? Um diz respeito a uma passada de pedestres ali no Engenho, né? Que agora tem a padaria Márcia, tem o Engenho ali, tem a loja de material de construção, e muitas pessoas têm me reclamado a respeito de que, quando vão caminhando pelo canteiro central, tem dificuldade de atravessar porque não tem uma faixa de pedestres. Então, gostaria de fazer esse requerimento verbal aqui em plenário, assim como uma rampa para cadeirantes de acesso ao ESF Veneza, que tem um amigo do bairro que está com dificuldade de acessar o ESF. Certo? Para não, para a gente poder colocar em pauta. É, e tem um outro pedido que é um pouco mais elaborado, eu vou fazer de ofício, mas gostaria de que ficasse registrado em ata que nós pudéssemos, através da reunião de hoje, encaminhar ao Poder Executivo essas duas demandas de infraestrutura. Obrigado.
Vereador Luiz, vamos botar em votação esses dois requerimentos da Vossa Excelência. Aqueles que concordar com o requerimento verbal do vereador Luiz Galtério, que permaneça sentado, que discordar, que se levante. Aprovado, vereador. Entra lá na próxima sessão, como manda o trâmite da casa. Esgotado o expediente, passaremos para a explicação pessoal. Explicação pessoal... Ah, não. Desculpe, tem dois requerimentos na ordem do dia. Eu achei que não tinha, vereador.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 043 de 2024. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de aterro na Vila do Analício, na localidade do Inhame. Fotos em anexo. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que reclamam que a vila está com muito lodo. Plenário Caetano Zé Travassos, 11 de novembro de 2024, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor da proposição da matéria, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, vereador Nedinho, Luiz e Wildo. E uma boa noite aos nossos amigos e colegas que estão aqui no plenário, nos assistindo. E uma boa noite a todos que escutam por intermédio da nosso Facebook, né, das redes sociais, por intermédio da Rádio Cultura Rio Andino. Isso é um trabalho simples que a gente traz essa casa aqui, mas se torna importante. Que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a colocação de aterro na Vila do Analício, localidade do Inhame. Fotos em anexo, né? Prende-se o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que ali reclamam que a vila está com muito lodo. Na verdade, eu fiz uma visita para eles ali, e ali é baixo o Inhame ali. E é bem apovoada aquela vila deles ali. E necessita, sim, de um aterramento bom ali, são várias caçambas de areia, e até por ser pescador e tão carente, na verdade, que é 2 anos sem ter safra de camarão em Tainha, né, não tem como se pagar a caçamba particular para fazer aterramento na volta das suas casas. E o dia que eu estive ali, só carro estacionado para entrar na vila e sair da vila. Então é de grande importância, né, levar o conhecimento da Secretaria de Obra, a nossa prefeita municipal, né, a colocação de areia, aterro, ali naquela localidade, é muito importante. Então, a gente deixa aqui para o senhor vereador, para que seja apreciado e aprovado, e contamos com a ajuda da senhora prefeita, secretaria, que possa colocar mais breve possível para eles várias caçambas de areia para que seja, por exemplo, contemplado aqueles moradores ali, né, e possa, né, pisar num lugar seco, né, e possa ser contemplado. Que quando chove ali é muito complicado. Além de lodo, é um lodo preto e fica um mau cheiro. Então, é de grande necessidade, senhor vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, número 043/2024. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 12 de novembro de 2024. Passemos para o próximo trabalho.
Requerimento número 044 de 2024 do gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita uma parada de ônibus na Vila Dona Alice, na localidade do Inhame. 5 de novembro de 2024, vereador do PDT, Irandi da Silveira Rodrigues.
Com a palavra ao vereador autor da proposição, vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Senhores vereadores, isso aqui é mais um trabalho na mesma localidade do Aureliano. Que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma parada de ônibus na vila do Analício, localidade do Inhame. A associação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que reclamam que não tem aonde as crianças e os adultos, no mesmo tempo, abrigarem-se para esperar o ônibus, principalmente no inverno, né? Períodos de chuva, né? Então, seria muito importante a pedido deles ali uma parada de ônibus para agasalhar as crianças quando vai pegar o ônibus para vir estudar nas escolas, né? E até mesmo os adultos ali, né? Tem uma parada para ter um abrigo, período de chuva, período de cerração, né? É muito importante, não só ali, em outras localidades, mas esse requerimento está direcionado à Rua de Inhame, da mesma a vila do seu analista ali, né? Naquela localidade ali que tanto espera uma parada de ônibus, aqueles povo ali, aquelas crianças que tanto necessitam. Deixa a critério do seu vereador para que seja apreciado e aprovado. E quem sabe, mais breve possível, possamos ter uma parada de ônibus ali naquela localidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento número 044/2024 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Aqueles que concordar, permaneça sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 12 de novembro de 2024. Esgotado o expediente, esgotada a ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Explicação pessoal, vereador Luiz Galtério.
Boa noite, colegas vereadores, vereadora, boa noite, assistência aqui presente, vereadora eleita Enília, presente, prestigiando a sessão da Câmara, a todos os amigos e amigas que nos acompanham de suas casas. Quero cumprimentar a comunidade nortense nessa noite e dizer do quanto foi bacana, na tarde de hoje, acompanhar nas escolas que eu pude visitar, a gestão democrática acontecendo no processo de eleições escolares. Cumprimentei as escolas da zona urbana, infelizmente não tive tempo de ir nas escolas da zona rural, mas aqui quero cumprimentar cada professor e professora, cada secretário de escola, merendeira, né, pessoa que faz a limpeza da escola, né, porteiros, pessoal que cuida da zeladoria, porque a gestão democrática é um processo em aprimoramento, né. Sabemos que a lei da gestão democrática precisa ser aprimorada, precisa ser reformada para melhor representar o processo de escolha da estrutura de gestão das escolas. Mas eu fico muito feliz de saber que em cada escola tem grupo organizado, tem consenso. Escola que não tem consenso tem um processo de eleição de disputa, como é o JDC, com 3 chapas. E isso precisa se dar com maturidade, né, colocando no centro dos debates o que importa para qualificação em cada ciclo, né, do chão de escola, da infraestrutura, da gestão de recursos, né, do aprimoramento que importa para o saber pedagógico. E é nesse sentido que eu cumprimento todas as novas direções das escolas. Acabei nem vendo qual foi a chapa eleita no JDC ainda. Mas eu fico muito feliz de saber que a gente está num processo de evolução, de amadurecimento contínuo da gestão escolar. E aqui o meu abraço, meu cumprimento, meu agradecimento a cada educador e educadora que ajuda a formar a sociedade nortense. Eu quero ainda, vou entrar com requerimento, vou até adiantar aqui a pauta, a respeito de um ultrassom dentário que foi me pedido para o ESF Veneza. Eu trouxe bastante recurso para a saúde, né? Muitas cadeiras de dentista foram compradas com recursos que a gente conquistou. E um ultrassom dentário é um equipamento relativamente simples, né, que ajuda ali naquele momento do diagnóstico, saber se a pessoa precisa de um tratamento de canal, como é que está, se tem inflamação na raiz do dente, né? Não adianta, às vezes, ter equipamento ambulatorial ali para o dentista, cadeira de dentista e tal, se não tiver um recurso a mais. Então, nós vamos trabalhar para que isso seja aprimorado nos nossos postos de saúde, para que a saúde bucal seja melhorada. E aqui mando um abraço para o meu amigo Anderson, que me trouxe essa demanda tão importante. Eu quero falar sobre o que nós estamos vivenciando desde ontem na cidade, com um acúmulo. Tirei uma foto hoje, tinha mais volume de lixo fora do container do que dentro do container de lixo, né? E a gente que passou por um processo de taxação da coleta de lixo e tal, e agora vê a cidade com o lixo acumulando junto dos containers. E a gente sabe que a cidade tem bastante cachorro. Na minha rua, hoje mesmo, tive que juntar um monte de sacola de manhã, porque é isso, a cachorrada vai lá, o lixo acumulou, está fácil de tirar do preguinho e tal, o cachorro vai lá, sente o cheiro, né, de alimento que está no resíduo. E está acumulado muito resíduo na cidade. Espero que seja solucionado o mais breve possível. Mas esperávamos uma gestão mais eficiente dos resíduos, de diversas formas, né? Da coleta comum, que é a coleta que leva os orgânicos, que são os resíduos que geram mau cheiro, que atraem insetos, que atraem mosca, enfim. E dos resíduos recicláveis também. Então, nesse sentido, muitos amigos hoje da comunidade me cobraram a respeito disso. Fiquei sabendo que tem caminhão estragado, né? Mas nós precisamos de uma atenção maior para que isso não aconteça. Nós já temos um problema logístico que o nosso resíduo vai para a Candiota, né? Nós investimos pouco, eu digo nós, o município, a gestão pública, da Prefeitura de São José do Norte, investe pouco em coleta seletiva. Até aqui, ao longo desses anos que eu estou vereador, a gente viu um investimento muito baixo na reciclagem feita por parte do governo municipal. E a gente acaba aumentando volumes do resíduo contaminado, do resíduo que boa parte dele poderia ser compostado, inclusive. Né, eu queria aproveitar a oportunidade para mais uma vez falar sobre isso, dizer que eu idealizo que no processo de gestão compartilhada dos resíduos que tem que ser feito pelo poder público, através de empresa terceirizada ou pela prefeitura diretamente com contratação de profissionais para a própria prefeitura, junto da comunidade. Então, é um processo de gestão compartilhada com cada família, né? Não é nem com cada casa, é com cada família que mora na casa, porque não adianta. Dentro de casa, às vezes, se há uma regra estabelecida, vamos separar o resíduo orgânico do reciclável, se uma pessoa não cumpre, a casa já não está cumprindo, né, com essa meta, a meta de uma casa. Imagina a meta de uma cidade, né? Então, nós precisamos cada vez mais ter organização dessa gestão compartilhada para que os resíduos sejam, de forma mais racional, né, destinados na sua finalidade, né, seja para retornar em forma de material reciclado como alumínio, plástico, papelão, vidro, né, seja compostado como orgânico, seja a destinação correta dos resíduos contaminados, tóxicos como pilha, bateria, né, esse tipo de resíduos, né, que precisam de logística reversa. Enfim, nós precisamos de gestão de resíduos de diversas formas. Aprofundando na conversa, hoje eu não poderia deixar de mencionar, tivemos na parte da manhã, participando da reunião pública organizada pelo IBAMA, junto da empresa que quer minerar São José do Norte, lá no Celeiro Eventos. A reunião tardou, né? E eu acaba que também não consegui chegar a tempo. Acabei chegando 9 horas, 9 e pouco. Acabei tardando junto com a reunião, peguei boa parte dela. E precisei sair antes, que eu tinha um compromisso com a minha esposa, meio-dia e meia, que ela tinha que pegar lanche, eu tinha que buscar ela. E nesse sentido, eu quero dizer aos colegas, colegas vereadores, mas também à comunidade presente que nos acompanha, eu já tenho uma opinião formada a respeito da mineração em São José do Norte há mais de 10 anos, né? Desde 2010, 2011, que eu venho olhado para esse projeto, que se chama Projeto Retiro, que foi muito mudado, né? Inclusive agora mudaram até a profundidade de lavra, colega vereador Hildo, para não incorrer mais em atingir os lençóis, agora o projeto só vai cavar até 8 metros, segundo a empresa e segundo o IBAMA, que o IBAMA sempre me causa um desconforto, né, nessa postura que tem de parecer que faz a assessoria para a empresa. Agora, não é novidade a minha posição, porque eu realmente sou temerário a como vai ficar a recuperação do nosso solo após a área minerada. Primeiro, nós não temos em São José do Norte posto de fiscalização do IBAMA para controlar as coisas. Segundo, o autocontrole, né, praticado por empresas, às vezes a gente tem visto por aí que não dá certo, né, exemplo do que aconteceu em Mariana, Samarco, lá, que acabou transbordando. Não é o nosso caso, porque a gente não vai ter barragem, né, mas são exemplos que ficam, que nos deixam com alerta, porque nós vivemos naquilo que muitos autores chamam de sociedade de risco, porque a gente está num ritmo de exploração dos recursos da natureza, né, muito grande, e isso pode causar efeitos indesejados, assim como eu acho que pode causar. E, nesse sentido, eu fico desconfortável, porque eu achava que ia ter novas audiências públicas. Inclusive, eu achava que nós íamos, Irandi, colega vereador, rever o estudo de impacto ambiental, porque as propostas do estudo de impacto ambiental mudaram. Eu achei, tá, vamos agora, vai chamar novas audiências públicas, vai fazer... Mas não, chamou uma reunião pública. E, nesse sentido, o projeto foi mudando para caber dentro de uma proposta viável dentro do protocolo do órgão de licenciamento. Por quê? Se fosse cavar a 25 metros, como se falava anteriormente, não ia atingir só a primeira característica de água confinada do nosso solo, né? Do nosso subsolo. Porque eu já cavei poço artesiano na chácara, já cavei na minha casa, já cavei em um monte de lugar, converso, conheço o Gilson, que tem uma experiência enorme nisso. A gente sabe que tem pelo menos 4 tipos de, não grandes lençóis, mas de estratigrafia do nosso solo. Que nós temos a água que a gente procura num certo nível de profundidade, que é para o consumo, mas também tem água que tem cheiro de ovo, que é água com enxofre, tem água salgada, que não é a cunha salina, mas tem bolsões de água salgada. Entre a água de enxofre e a água boa de consumo, tem bolsões de água salgada, que não é a cunha salina, mas tem. E tem água com ferro, né? Porque tem turfa, tem matéria orgânica confinada, tem uma série de matérias confinadas. Aí tem os concheiros confinados, enfim. Tem diferentes camadas do nosso subsolo. E essas diferentes camadas de material sólido, que é geológico, que é ou areia, ou argila, ou areia sítico-argilosa, ou concheiro, enfim, que configura a camada geológica, também configura a qualidade da água nessas camadas. E nos 25 metros, é claro que ia prejudicar, porque ia misturar tudo isso. Agora eles vão cavar até 8 metros, que não atinge os 11, 12 metros, que é aquela região que naturalmente as pessoas cavam um poço na região da costa oceana, onde dá água de consumo. Então, isso é, de certa forma, moldar-se, né, para poder caber num modelo aceitável. Mas um dos meus maiores medos, assim, conjuntamente ao medo da perda da qualidade da água, é o seguinte, vai se retirar uma partícula, as partículas mais pesadas, os minerais pesados do solo vão ser retirados. Né? E eu já falei isso antes, já falei em plenário, já onde eu converso eu falo, meu medo. Digamos, tá, minerou, tá, a gente está com a mudança climática aí, estação de muita chuva, estação de muita estiagem. Nós vimos as matas de pinos pegando fogo aí muitos anos seguidos de estiagem. Né? Vai que recuperou o solo, tal, tá, recuperou o solo não, fez vegetação em cima daquele solo que foi recompactado ali. É, e vai que dá uma estiagem grande, pega fogo e esse solo fica exposto novamente? Ou o agricultor quer lavrar, quer preparar esse solo para lavrar? E a gente vê que o vento predominante no Nordeste, ele dura semanas aqui, no período de verão, de estiagem. E o nosso solo não vai ter mais aquela partícula pesada, areia pesada. É ela que freia a partícula mais leve. A partícula branca da duna, clarinha, cremezinha, begezinha, aquela, é a partícula mais leve. A partícula que vai ser retirada nessa areia, que vai ser lavada e centrifugada, é a mais pesada. E essa mais pesada, segundo eu ouvi de um geólogo amigo meu, ela é responsável por frear o processo de desertificação, o processo de assoreamento de rio, o processo de assoreamento por dispersão do vento. Né? Esse é um grande medo que eu tenho, que talvez daqui 20, 30 anos a gente vai estar vendo acontecer, com a exposição desse solo que não tem mais grãos de diferentes pesos, e sim grãos com o mesmo peso, que não vai ter mais aquele grão pesado. Sem falar do impacto, né, na biodiversidade, o impacto no próprio banhado do estreito, que pode sofrer. Né? Nós temos os oceanos estão cada vez mais quentes, então nós temos aquecimento do oceano. Vai se retirar, quem leu a cartilha que entregaram hoje, serão em torno de 40 caminhões diários, se eu não me engano. Eu li por cima, assim, porque também... Né, em torno de 40 caminhões, é isso, né, colega vereador? 40 caminhões diários. Isso é um déficit de metros cúbicos. Né? A gente não pode mensurar isso apenas em peso, mas em metro cúbico. Tirando 40 caminhões por dia ao longo de dezenas de anos, né, não vai haver rebaixamento porque vai jogando para trás e vai fazendo o nível para trás. Mas lá no final vai faltar muito metro cúbico. Né, no final daquela área de lavra. E aí vai se decidir fazer, né, um lago, vai se decidir, né, é algo, o que eu escutei hoje na reunião ainda, assim, não, que nós vamos ver como vai acontecer para ir moldando para aí.
Um minuto para concluir, tá?
Obrigado, presidente. Então, assim, ó, o vamos ir vendo é igual o projeto de recuperação de área degradada, que é apresentado no EIA-RIMA, se tinha 4, 5 propostas de projeto de recuperação de área degradada. Nós somos uma região suscetível ao clima. Né? Nós podemos, daqui a pouco, chover demais e rebentar os arroios, as valetas, os banhados. Né? Podemos chover de menos e ter incêndio acidental. Né? Então, tem uma série de circunstâncias que nos diferem de outros territórios, até como mesmo Mataraca, na Paraíba. E tudo isso é argumento racional. Nós não estamos aqui para ideologicamente pensar e tal. Né? Mas, se nós formos olhar para a economia do município que foi minerado lá, hoje, depois da mineração, a saúde e a educação não são melhores que a nossa. Né? Que querem começar a minerar agora. Lá onde terminou a mineração, o município não tem uma renda per capita, escolaridade, saúde pública melhores do que a nossa. Então, isso é um sinal de alerta para nós, que podemos vir a pensar que a mineração é uma saída econômica, sendo que é uma cadeia que acaba, o mineral acaba. Né? E para concluir, meu presidente, né? Rio Grande do Sul extinguiu a CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração. E eu fiz uma reflexão hoje. O estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que deve, fechou uma Companhia Rio Grandense de Mineração. Nosso hospital, que recebia 2 anos atrás em torno de R$600 mil de repasse da saúde, hoje recebe quase a metade disso. Ou se aumentou de novo, eu não estou sabendo. Então, se alguém sabe, até que me diga, mas diminuiu muito o repasse do hospital, né? E nós, enquanto Estado, que pensamos soberania, não estamos pensando formas de usar a riqueza da soberania nacional para poder converter em recursos da saúde, da educação. Né? E aí se torna apenas recurso tecnológico por aí, que nos serve de alguma forma. Né? A gente usa telefone, usa as coisas e tal, nos serve, mas é recurso tecnológico a partir de recursos que são da soberania do país, da soberania do povo brasileiro. Uma boa noite a todos, obrigado, né, por quem nos acompanha. Seguimos lutando por dias melhores.
Explicação pessoal, vereador Ildomar Xavier da Costa. 15 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Exercício. Vereadora Vanessa, vereador Irandir, vereador Luiz, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, diretor da Secretaria-Geral de Governo, Fernando Antônio, a vereadora eleita Enília, a nossa comunidade nortense. Iniciar essa noite, vereador Luiz, né, não poderia ser diferente no tema da reunião pública que aconteceu hoje no município. As dúvidas que nós tínhamos e esperávamos sanar aumentou. Cada manifesto da empresa nos traz, além das preocupações, o aumento de dúvidas. E eles nos deram 3 minutos apenas para nós fazer perguntas. Isso abreviou muito a fala de cada um lá naquele momento. Mas deu, né, a gente fez uso da palavra e fizemos questionamentos. O primeiro que me chamou a atenção, cheguei no local, comecei a cumprimentar as pessoas, né, as pessoas nos cumprimentando, olhei para o painel e lá estava uma frase. Os materiais que serão minerados. E dentre eles, na frase dizia lá os minerais, tal, tal, zirconita, não sei o que mais, não sei o que mais. E dizia assim, possivelmente, é magnetitita, né, um nomezinho bem enjoado até, e titano. Mas dizia possivelmente. Isso me chamou a atenção de cara. O porquê isso aqui? Por que a palavra possivelmente no meio dessa frase? E o meu questionamento é o seguinte. Se eles fizeram as pesquisas, como eles dizem que foram feitas, para ter um balizamento, para ter tranquilidade, para deixar a comunidade tranquila de que não há risco, foi omitido alguma informação. Ou não foi feito os estudos totalmente, como eles dizem, porque eles não acharam, né, esses dois componentes que eu mencionei. Porque está lá na palavra. Possivelmente tem. É possivelmente ter. Mas aí, se se faz um estudo de impactos, né, de garantias de que não vai contaminar os lençóis, né, que não vai trazer impactos ambientais, eu não vou nem aqui nesse ponto falar nos impactos sociais, ambientais. Como é que eles chegaram à finalização desses estudos se eles não têm conhecimento se tem ou não tem esses dois componentes? E o que que vai precisar, se caso tiver, para utilizar a captação desses componentes? Eu tinha 3 minutos para fazer 4 perguntas, mas essa me chamou a atenção, fui obrigado a fazer. E a resposta que tive não foi convincente. Vão começar a dar andamento na captação dos componentes que tem, que está dentro dos estudos deles, aprimorados. E, possivelmente, se encontrar esses dois componentes, vão também captar esses dois componentes. Isso foi só uma frase colocada por eles mesmos e que me chamou a atenção e que busquei a informação e que não foi a contento. O outro questionamento que fiz, vereador Luiz, e a Vossa Excelência falou muito bem, a draga, na Iarrima, na cartilha, aí a Iarrima foi a primeira, desatualizada, que está lá, eu tenho em casa também. na cartilha que foi entregue, é de que a profundidade não atingirá mais que 8 metros. Isso é o que está no papel, é o que está escrito ali. Mas e se chegar no, na lavra, vereador Irandi, com a draga, e aí começar a fazer a escavação, e o dito minério não estiver dentro dos 8 metros, estiver lá no décimo ou no décimo segundo? Eles vão deixar para trás esse minério? É claro que não. Eles vão aprofundar a cava. E nós vamos lá mergulhar para medir, vereador Irandi, para saber se está correto os metros? Não temos como. Isso tudo é as escuras. Isso são dúvidas que nós tínhamos e aumentou. E que não foi esclarecido. Vereador Irandi, o vereador Luiz, que me antecedeu, me apontou muito bem. E aí fiz outro questionamento. 12 quilômetros é a primeira pretensão de lava. Esses 12 quilômetros, mesmo que seja com 8 metros de profundidade, nós conhecemos esse município, nós já fizemos, vereador, eu tenho, Poço Artesiano, as pessoas que estavam lá têm. Todo mundo que capta água do Poço Artesiano sabe as profundidades. Aí eu fiz o questionamento. Aonde a lavra passar, tem as camadas de, né, de lençóis, que separam um lençol do outro. Tem essas camadas. E lá, pelo menos, lá no Divis, lá na nossa lavoura, é a seguinte: a primeira tem 4 metros, a segunda tem 6 e a terceira tem 8. Primeira camada, um barro. Um barro, argila, para ser bem, para falar a modernidade, mas para nós é barro mesmo, né? Tem a primeira, escuro, com pouca, né, intensidade, não é tão fixo, tão duro. Perfura esse de 4 metros, nós chegamos no de 6. De 6 a 8 metros, nós achamos alguns dos lugares, algum não, praticamente a parte toda, de 6 a 8 metros, é conchinha. E o que, que eles nos disseram ali, na resposta que me deram? Que não tem, não acharam conchinha. E não acharam, nesses 8 metros, não acharam nenhuma, vereador Irandi, barreira de separação de lençóis. Aí estava ali um morador que mora logo adiante da lavra, mora pouco adiante, mais próximo do Lagoão. Ele disse: vereador, o cara está mentindo, vereador. 2,5 metros lá em casa tem um barro preto. Isso se chama separação de lençóis. E aí eles disseram que no trecho de 12 quilômetros, vereador Irandi, eles não acharam nenhuma separação de lençol. Só tem um lençol só no setor da lavra. Eu não posso acreditar nisso. Será que é só lá na minha região que tem separação de lençóis? É só no Lagoão que tem? Eu vou ir. Tem uns amigos aqui que moram aqui no, né, no Olaria. E aonde vai abranger a lava, eu vou lá conversar com eles. Eu quero ir. Amanhã talvez não tenha tempo. Mas essa semana eu vou ir lá e vou saber. Porque eles têm água para o Poço Artesiano. E eu vou saber. E eu vou mostrar essa... Eu vou mostrar isso para o IBAMA. Vou entrar no site que eles tanto fizeram questão de dizer que tem como se fazer. Vou mostrar para eles que tem. Não existe. Eu não acredito que vá ser somente naquele espaço da lavra deles que há um lençol só. Outra. Mas vamos adiante. As separações de lençol, como eu disse. Aí vai a draga, vai fazendo a sugação e separando o minério, eu rejeito para trás. Né? Tipo uma descarga. Né? Vai captando, vai coletando o que quer, e o que não quer vai sendo descartado para trás. Isso misturado com água. E aí vai se fazer o quê? Esses 12 quilômetros, não vai haver mais lençóis. Vai ser uma única esponja úmida só com água e areia. porque aquilo vai ser revirado. E eles não deram essa oportunidade para nós poder questionar esses assuntos, né? Porque não deram espaço. 3 minutos, eu aqui tenho 15, e talvez vai gastar os 15 explicando o que eu tinha vontade de explicar lá e questionar eles. Porque tinham resposta para tudo, né? Se eu dissesse que quadrado tinha 4 cantos, eles diziam que tinha 3 e tinha resposta para ser 3. Se eu dissesse que tinha 3, eles diziam que tinha 4 e tinha resposta para os 4. Então, isso... né? E um outro questionamento que foi infundado, e a resposta que recebi e ainda não retruquei. Eu perdi a tréplica, né? Tinha, mas eles no início não disseram que tinha. Depois que eles deram para as pessoas, né? Outra, a lista de presença. Se a reunião foi convidada, se a reunião foi conduzida pelo IBAMA, o porquê que na lista de presença estava o logotipo da empresa e não do IBAMA? Aí a resposta que o cidadão lá, seu Edmilson do IBAMA, me deu é de que nós estávamos fazendo porque a empresa pediu e porque em São José do Norte esse é o projeto. Mas o IBAMA podia ter botado lá. IBAMA realiza a reunião pública, o seu slogan, e botava em São José do Norte, projeto Retiro. Pronto. Eu não assinei a lista. E muita gente não assinou a lista de presença. Porque eu estava assinando, não era para o IBAMA. Aquilo que foi assinado é para a empresa apresentar como uma das condicionantes para o IBAMA. Foi uma indução às pessoas ao erro. Muita gente assinou lá, deu um risco, mas não interessa, botou o número de telefone, botou a localidade, igual serve. Não sabe qual é o nome que está lá, mas está lá a localidade. Né? Então, isso foi uma pergunta que ficou vazia também a resposta. Né? E isso tudo nos remete principalmente, né, a questão de a gente respeitar quem é contra ou quem é a favor. Nós vivemos na democracia. Eu respeito quem é a favor. Cada um tem o seu pensamento, o seu livre-arbítrio, né? Mas nós precisamos pensar nos nossos munícipes. Ah, vai ser impactada apenas 24 famílias. É o que eles dizem para nós. 24 famílias vai ser impactada apenas. Só que é o município todo que está sendo impactado, né? Porque nós não sabemos o que, que pode ser impactado ambientalmente. Isso vamos ver lá no futuro. Talvez nós não, mas nossos filhos, nossos netos. Mas tem um impacto hoje no município que é maior, mais grave do que se prevê os impactos ambientais, que é o impacto social. Porque esse não está impactando somente nos 24 superficiários que tem dentro da Lapa. E sim todo o município. O município está aí, é números, está... Estatística, agora fugiu a palavra, mas estatística que tem levantada pelo município. Hoje o município tem 30% da população sendo atendida pelo CAPS. Isso é derivado do quê? Pandemia, também, posso dizer. Né? Tivemos os adventos das enchentes, também impactou, mas... Na área rural, hoje, o maior impacto social é a mineração. A preocupação das pessoas, do que vai ser. Hoje, antes de ir para a reunião pública, meu tempo deve estar querendo encerrar, eu encontrei um casal, amigos meus, lá do Divisa. E ela disse, meu filho já foi embora. E... Se continuar e for impactado o município, eu também vou embora. Isso para ela.
Um minuto para concluir.
Tá bem, senhor presidente. Obrigado. Eu também vou embora. Isso não é assim. E os teus amigos, os teus vizinhos? Nós temos que lutar junto, né? Respeitando quem é a favor. Eu não tenho nenhuma objeção, né? a cada um pensamento. Só que nós precisamos ter garantias. Nós precisamos cuidar da saúde da nossa população, do impacto social. E isso vai trazer retorno para isso? Ou nós vamos estar tratando 60, 30, 40% da nossa população do CAPS por 10, 20, 30 anos, enquanto a mineradora estiver aí? Isso não é bem para a saúde do município e não é bem para ninguém. Para finalizar, a Rádio Norte fez uma enquete, e nessa enquete estava 689 pessoas se manifestando. Apenas duas a favor. E uma moça, eu acho que é de fora. Não é do município, pelo sobrenome. Que a gente conhece mais ou menos, que é as pessoas. Duas pessoas se manifestaram a favor. De 689. 687 se manifestaram contra. E algumas, talvez, né, um pouco até mais rígidas, mais acirradas. Mas isso mostra a preocupação da comunidade. Isso é uma pesquisa. Obrigado, senhor presidente. Até a semana que vem.
Em explicação, pessoal, vereadora Irandida Rodrigues.
Boa noite, senhores. Vamos aqui de novo, né? Se não me der acesso de tosse, a gente vai concluir os 10 ou 15 minutos. Caso contrário, paremos. Bem, grupado. Quero cumprimentar meu amigo Totônio ali, sua esposa, nossa vereadora, que está junto com nós, né? E os demais aqui, que está no plenário, né? E o nosso povo de São José do Norte, tá? Ah, o assunto ontem e hoje foi mineração, né? O vereador Hildo, mais o vereador Luiz, e os demais que se encontram aqui presentes, né? Hoje, nessa reunião ali, eu pude contemplar aquele salão cheio de gente e a gente olhava no sombrante daquelas pessoas ali, um ar de tristeza, né, na verdade. Esse é o relato que a gente pode fazer. Ninguém contente. Se tinha ali um ou dois, ou três ou quatro, seria muito. Mas em 100 pessoas hoje, nós fazer uma pesquisa, eu acho que nós temos 95% que não concorda. Essa é a realidade nossa, né? Não nossa, mas do nosso município. Talvez em cima daqueles terrenos que vai passar a mineradora, para que os caras vão ter que vender aquele terreno ali. Talvez vão pedir um preço acessível. Alguns querem e outros não. Né? Porque eu vi ali um presidente de associação, o cara foi grosso com ele ali. Nós compremos, paguemos o terreno, pega o teu gado e muda para outro estado. O senhor viu, não viu? Então, aquilo ali foi falta de educação daquele cidadão, seja de Ibama ou seja advogado que acompanhava eles. É do Ibama, acho, né?
Permite?
Permite.
Aquele é o proprietário da RGM.
É o proprietário.
Aquele é o BIS. É o proprietário. É um dos proprietários.
Então, como que um cara vai dizer assim, se a mineradora passa por cima do teu campo, nós compremos e paguemos, né? Pega o teu gado e vai para outro estado. Miami, não sei para onde. Então, aquele é uma falta de educação. Né? Seria o principal 21 representante da empresa. Então, deixou a desejar. Eu fiz uma pergunta ali e não foi respondido. Se estragasse. Da onde é essa empresa? Quem é o dono da empresa? Ela é do Brasil ou não é brasileira? Nós temos representante de empresa ali. Era representante da empresa, representante do Ibama. Tá? Mas não era a subtenência do Ibama, representante. Hoje estão aqui e daqui a 2, 3 anos estão lá não sei aonde, não estão mais aqui. Aí fica desconversado todo o trato que passaram ali naquele momento. É outras pessoas, são 350 pessoas que lidam nesse processo, manda para o outro lado, se der errado. Eu acho que deixou muito a desejar, porque é o seguinte, está sendo atropelado o nosso povo de São José do Norte. Né? Nós temos um povo aqui que é um povo educado, um povo humilde, né? E, na verdade, diferenciado de outros estados. Porque tem lugar que briga pela sua localidade. Ele vai para a rua, ele fecha a estrada, ele faz barreira, mas não engole calado o que está sendo empurrado goela abaixo. Por que que em Santa Catarina tudo acontece e tanto o agricultor e o pescador, ele é ouvido e é escutado? Mas aqui não. Porque o nosso povo é humilde demais. Nosso povo aceita tudo. Esse é o problema. Né? Se está uma mineradora em trâmite já há 4 ou 5 anos, se programando aqui na nossa localidade, em São José do Norte, reuniões, portas fechadas às vezes, a gente sabe disso aí, né? Não foi, por exemplo, dialogada e convidada as localidades para participar. Então, algo por trás existe, algo tem. Né? É que nem um implemento de gás eólico dentro da Lagoa dos Patos. Estão tramando, estão negociando. São 6 representantes multinacionais. São 396 bilhões, é muito dinheiro. Eu tive uma audiência pública em Porto Alegre. E estava só o presidente do Sindicato das Eólicas. E cadê os representantes das localidades do município? Não tinha. Estava eu, aqui de São José do Norte, tinha um de Pelotas. Não tinha mais ninguém. E fomos cobrados. Mas a gente vê que o próprio Estado, o governo do Estado, ele quer isso aí. Como o governo brasileiro, o presidente da nação. Tem interesse, é muito dinheiro envolvido. Então, quem paga é o povo. Essa é a realidade, né? O que foi dito ontem ali com o IBAMA, o senhor Edmilson, que colocou, foi sobre a mineração, a ser, por exemplo, explorado, né? Exploração dentro do nosso lugar. O que ele colocou ali? A fala foi sobre o preparamento do sol, né? Processo analisado sobre os lençóis freáticos. Mas o que disseram para nós sobre os lençóis freáticos? O que foi deduzido? Qual é a segurança que nós tivemos? Nenhuma? Aqui será tirado, né, o minério, né, ele é extraído com água e essa água retorna de volta para o mesmo lugar. Agora, só tem um porém, essa água saiu do primeiro lençol freático ou do segundo lençol freático, ou terceiro, será o que for, eles falam em 8 metros. Né? Mas essa água, uma vez que foi tirada lá de baixo, né, ela teve a primeira camada de areia, teve a segunda, que é o barro amarelo, e teve a terceira, que é a areia branca. Vai chegar na argila, né? Que se trata ali. Mas essa água já passou pela draga. Então essa água poderá ser contaminada, sim. Como é que não pode, né? Eu acho que deixaram muito a desejar para o nosso povo ali. Foi dada uma resposta, na verdade, que não era verdadeira, né? Foi o que eu vi ali, né? O povo, né, fez bastante pergunta e tiveram bastante oportunidade de falar e colocar a sua situação, né? Mas não teve nenhum que dissesse ali, eu sou a favor da mineradora. Vai dar emprego para o nosso povo do Norte? Eu acho que não. É que nem o Polo Naval, quando chegou aqui no Norte, fizeram uma cidade dentro do mar. Hoje nós temos uma cidade dentro do mar. Saiu conchinha, saiu peixinho, saiu, né, siri, saiu tudo para cima ali. E aconteceu, é muita verba, é muito dinheiro. E como poderá acontecer essa mineradora? Está em processo, está em análise. Né? É licença prévia. Uma vez que tiver uma licença prévia, o troço começa a explorar, não vai parar mais. Duvido. Depois que eles começarem a dragar e escavar ali, nunca mais para. É que nem o vereador Lio falou, é 8 metros. É 8 metros nada. Se tiver um minério com 12 metros, eles vão cavar 12 metros. Se tiver 15, vão cavar 15. Isso é história. Isso é história para o povo não se preocupar. Mas depois que estiver dragando, cavando, ninguém vai medir. Aquilo ali vai ter 300 metros, 200 metros, vai ser área de exclusão, ninguém chega. O cidadão vai querer ali fazer visita, não vai ir. Vai ser fechado, aqui ninguém passa. Né? Então, na verdade, eu acho que tem muita coisa ainda para ser esclarecida, né? E eu acho que nós, povo São José do Norte, onde moremos, num lugar tranquilo, né? Temos que sim, lutar até o fim. Se tiver que trancar estado, o povo vai trancar estado. Se tiver que se reunir todo mundo e ir para a BR, em Grande, dar prejuízo para o Estado, tem que dar prejuízo para o Estado. Só assim que nós vamos conseguir os nossos objetivos e o nosso povo vai ser olhado com carinho e com respeito. Porque, na verdade, IBAMA, Patran, nunca respeitou o cidadão, o nosso povo. O pescador é tratado que nem vagabundo. Ele leva chute nas canelas, leva arma na cara, leva, por exemplo, mangote de água com pimenta. Isso aí acontece. Eu mesmo aqui na fila da barca, aqui um ano que tinha camarão, nós queria que fosse liberado, que estava indo embora fora da barca, quantos pescadores ali levou água com pimenta na cara ali? E se causa acontecer, ah, nós queremos ver a profundidade que está sendo cavada, aqui vai ter uma barreira que ninguém passa. Isso aí, podemos ficar cientes disso aí. Ah, estão cavando 8 metros, queremos saber se estão cavando 15 ou 12. Depois de pegar a cavada, deu para a bola, tchau para nós. Então, acho que ainda está no tempo e ainda está na hora. A draga não está ali, não está sendo cavada. Se for trazer a draga ali para cavar, tranca. Vamos para a estrada todo mundo e queima pneu e não passa ninguém, deu para a bola. Aí sim, aí o Estado vai olhar para o nosso povo. Esse acho que é o ponto. Aí nós temos um exemplo que eles falaram em Aracaju, Minas, Mataracas, Cataracas. Será que o solo deles lá, o chão deles é que nem o nosso? Acho que não. É diferente, são outros estados. Claro que lá pode ter, por exemplo, serra, lombadas e baixada. Aqui nós temos um terreno plano. Aí diz que não vai acontecer nada. Mas nós temos a maior lagoa dos patos aqui, ó. A maior lagoa dentro do Brasil é a Lagoa dos Patos e temos você do outro lado. Nós moramos numa ilha. Né? E o que poderá acontecer nessa ilha se for, por exemplo, explorada ali? São 12 quilômetros, que nem o vereador falou ali, que vai ser explorado, cavado. Eu não sei se daqui a 40, 50 anos, se nós vamos ter, por exemplo, né, tremor de terra ou não vai ter. Uma vez que cava ali 300, 400 metros de largura por 300 metros de comprimento, ou 12 quilômetros, aquele chão vai ficar falso. Então, nós temos umas águas correntes por baixo, sim. Eles falaram ali que o fluxo da lagoa, por ser água doce, a água salgada fica embaixo. Então, ela avança para o lado do oceano. Né? E o que pode acontecer no futuro, daqui a 40, 50 anos? Né? Além da nossa terra não produzir mais, vai ser uma terra misturada, areia branca com barro, nós vamos ter problema, né, do oceano com a lagoa, talvez a terra trabalhar. Né? Isso aí eu acho que realmente poderá acontecer. Faz sentido. Por que que em outras nações tem tremor de terra, trabalha, prédio racha a parede, e prédios se afundam, se somem? Né? Deve ter o oceano perto, mas não tem uma lagoa tão grande que nem a nossa aqui. Então hoje nós temos aqui dentro uma ilha. Se chegar ali de São Caetano, da beira da praia, por exemplo, do Saco de Estreito, se ir pro até a beira dos combos lá, o oceano, acho que em 4 horas de a pé o cara atravessa. Chega de um lado para o outro. Né? Então, acho que tem muita coisa para ser analisada, né? Para ser discutido. E eu acho que, na verdade, por ser um processo muito grande, de muito minério que nós temos aqui, temos sendo atropelados. Esta é a realidade. Então, o seguinte, então não estão tendo respeito com o nosso povo do Norte. Nós temos sendo atropelado, amassagado, né? E sem consideração nenhuma. Essa é a palavra certa. Mas se o povo quiser reagir e vamos dar prejuízo do Estado, trancar BR, aí vão escutar o nosso povo do Norte. Caso contrário, vamos ser amassagados toda a vida. Vamos trocar de pauta, porque eu não sei quantos minutos me restam por aqui ainda. 4 minutinhos. Quero agradecer a equipe ontem dos nossos pescadores que ajudaram a descarregar ali 600 cestas de alimento na coluna de pesca. Hoje, novamente, né, coloquemos mais 600 cestas de alimento que veio, né, para a colônia por intermédio do Ministério da Pesca. Né? Ali são 1.200 cestas de alimento. E agradecer aquelas pessoas ali que ajudaram a descarregar o caminhão, levar para dentro da colônia para que seja destruído. Tivemos 3 pessoas que veio de Bojuru ontem e vieram hoje de volta ajudar a descarregar esse caminhão de alimento que chegou para ser destruído para os nossos pescadores que, né, ainda está carente dentro só da lagoa que não tem pescado. Sim, são 1.200 cestas, nós temos 1.600 pescadores de segurado especial, critério é uma cesta de alimento para cada pescador, e depois, na sobra, a gente vai dando, por exemplo, o retorno aos outros pescadores mais carentes, né, que ainda não têm matado peixe, que não tenha feito sua pescaria. Porque, na verdade, das torres até ali o Cristóvão Pereira, nós sabemos que o nosso pescador ainda não tem peixe morto, não tem peixe capturado. O pouco peixe que está dando é peixe fora da barra. Aquele pescador que tem condições de sair barra fora está matando alguma pescaria. E os outros, na verdade, estão na deprente, na verdade, que é a palavra certa, porque não tem pescaria ainda dentro do estado da Lagoa dos Patos. Né? Quero também dizer que tivemos a reunião com o André Spinelli ontem, na coluna de pesca, começou 3 horas da tarde, sobre a licença, né, de praia, onde foi colocada as propostas, né? Ela veio com a minuta feita, né? Ah, o lance de praia é embarcação de 8 metros, de 8 metros para baixo. Na verdade, foi solicitado um motor de 45 HP, com mais força, com mais potência para vencer as correntezas d'água para poder trabalhar, soltar sua rede e fazer o lance de praia. Onde na instituição normativa diz que é motor de 18 HP. Então, foi feita a proposta para os nossos pescadores, o aumento de HP para os seus motores. Né? E na terceira proposta, o tamanho de redes, né? Comprimento de rede, 1.600 metros. É a necessidade do pescador trabalhar com 1.600 metros de rede, ou seja, 800 braços. Na quarta proposta que foi colocada, o tamanho de malhas, né? A malha mínima, malha menor, malha 35 milímetros, medindo do primeiro nó ou nó do meio, ao terceiro nó 70 milímetros, se chama rede de pescadinha. E aí uma interpretação pelo Ibama é que a malha 35 milímetros, que é a malha 7, era uma malha proibida, mas é uma malha que trabalha pescadinha em papaterra, então é uma malha liberada. Na área costeira, né? Mas já teve pescador que teve seus equipamentos recuídos por mau entendimento de alguém de Ibama que vem de outro estado, de outro local, né? De outras áreas, diferentemente daqui, e fez a pressão da rede desse pescador. Mas, na verdade, na IN3 2004, ela fala que a malha 35mm é a malha da pescadinha. Então, na proposta desse pescador de lance de praia, foi solicitado a malha menor, a malha 7, 35 milímetros. Depois, na outra proposta que foi feita, a malha 14, a 14 milímetros, a malha 140 centímetros, era uma malha da rede de curvina, é a malha maior para a rede de curvina. E depois, a outra malha da rede curvina, que é 65 milímetros, se chama malha 3, para pesca de curvina. Altura máxima dessa rede, ela tem uma altura ilimitada, dependendo, não importa o tamanho da malha, se é 13 ou 14 ou malha 7. Altura máxima, 70 malha de altura. Então, foi essa proposta que foi feita ontem pelo senhor pescador de lance de praia. A minuta está feita, a Ana Spinelli retornou com a minuta para levar essa proposta para que seja, né, na verdade,
um minuto para concluir, vereador.
Pesca, né, e que esse nosso pescador possa ter o seu trabalho tranquilo, né, com dignidade, sem preocupação com o Ibama e Patran de levar seus aparelhos. Tempo esgotado, segunda-feira, sistema de volta. Boa noite, um abraço a todos.
Não tendo mais ninguém, explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira, dia 18. Uma boa noite a todos, boa noite aos vereadores que permaneceram no recinto e à vereadora Vanessa. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Até segunda.